Olá, malta. Olá, viva, Rui. Estás bem?
Estou agora um bocadinho mais relaxado. Tive um intervalo entre festivais, portanto, agora está-se bem.
Já vais contar aqui à malta toda o que é que andas a fazer. Eu vou relembrar aqui ao pessoal que está a ouvir que esta conversa vai ser gravada e passa amanhã na antena da Rádio Universitária do Minho, no programa Português Suave, às 7 da tarde. Portanto, quem quiser ouvir mais tarde ou ouvir em podcast, pode fazê-lo, mas quem quiser participar aqui em direto, tem um ícone com um ponto de interrogação no canto inferior direito. E nós gostaríamos muito que vocês se juntassem aqui à conversa e que enviassem os vossos comentários e perguntas. Olha, as entrevistas que têm feito aqui aos fotógrafos e fotógrafa, há muita malta a comentar, ou seja, nas últimas entrevistas que fiz havia muitos comentários aqui no feed. Vocês coloquem, por favor, no ponto de interrogação, está bem que está ali embaixo, que é para poder encaminhar para o
Eu
Rui.
respondo a tudo.
É hoje ou nunca, ok?
É.
Rui. O tripé deste telemóvel, eu estou no espaço Serra, que eu já te contei, estou em Leiria, e o teu telemóvel está em cima de uma coisa. Vamos ver se adivinham até ao fim da entrevista, vamos ver quem é que adivinha o que é o
É
meu
um
tripé.
tripé de uma DAW.
Quase. Eu depois mostro. Eu no fim mostro. Eu prometo, no fim mostro. Pronto, olha, malta, vocês podem participar, podem colocar aqui os vossos comentários. Eu interrompi aqui uma barulheira que estávamos a fazer para esta grande entrevista e ainda por cima um fotógrafo que toca bateria.
Já não toco, já não toco.
Conta lá essa história aqui à malta, como é que foi isso?
Opa, a música foi a minha primeira paixão. Eu fiz estudar no conservatório e fui esquecer música profissional durante alguns anos, na altura que o Porto tinha aquela grande movida de bandas de covers, da extinta banda do Peixote, não sei, não deve ser do teu tempo, não sei se conheces.
Sim, sim,
Pronto,
sim.
eu fui o último baterista dessa banda. E pronto, depois a determinada altura fui deixando, quis parar um bocadinho, quando aí para mim já não tocava há montes de tempo. Comecei a trabalhar num grupo de restaurantes na banda fixa de lá. E a ideia era ficar lá uma temporada só para descansar um bocadinho. Mas a determinada altura propuseram-me ficar a gerir as bandas dos restaurantes todos. Depois fui progredindo, dei por mim já no grupo de gerência do grupo todo e já não tocava há montes de tempo. Pronto, e a coisa foi acontecendo sem eu dar por ela.
Olha, apanhaste aí gerações de ouro da música do Porto, o pessoal todo,
Sim.
alguns anos estão entre nós. Deves ter apanhado aí grandes músicos. Olha, ainda me lembro de muitos sítios onde se tocava aí na Boa Vista, havia um
Tinhas
barzito lendário.
o Splash, tinhas o Peixote, tinhas o
Passo,
Forró Bagó.
foi depois, não?
Havia muita coisa que entretanto desapareceu tudo. Mesmo na Ribeira também tinhas algumas coisas.
Era o lendário Palhadaço, acho que não era? Era um
Sim,
grande.
também, era um deles, sim. E o Prostíbulo do Carvão também. Velhos tempos, velhos tempos.
E como é que foi o teu caminho? Porque eu não me recordo de termos, uma vez fizemos uma entrevista e falámos um bocadinho sobre isso, mas o teu percurso para chegar à fotografia, porque já estás na fotografia há algum tempo e nós também vamos falar um bocadinho disso sobre, há tantos fotógrafos agora, tantas fotógrafas, não é?
Sim, a fotografia, assim, eu desde miúdo sempre tive muita ligação à fotografia. Porquê? Porque a minha mãe trabalhava com a filha de um grande fotógrafo que foi a minha primeira grande referência, que era o mestre Fernando. Ah, agora esqueci o nome. Agora esqueci o nome.
Pode
Mas
ser.
ele fazia. Fernando Aroso. Ele fazia, na altura, tudo que era capas de discos para a extinta Rádio Triunfo e Orfeu, que era uma das maiores editoras que tínhamos no país. Podia seguir o trabalho dele e as exposições dele. Na altura ele fazia umas coleções de calendários com fotografias dele, na altura usava-se calendários de bolso, né? Ele fazia tinha essas coleções todas e eu sempre me fez muita. A grande questão que me colocou sempre todo o trabalho dele foi o que é que leva uma pessoa a fotografar as coisas banais pelas quais eu passo todos os dias, mas ele fotografa-as de uma maneira especial. Essa sempre foi a grande questão que ficou até hoje. Eu até hoje tento responder a essa pergunta para mim. E a minha ligação com a fotografia vem daí. Só que eu, nessa altura, nunca imaginei que a fotografia pudesse ser uma profissão. Percebes? Era uma coisa gira, mas nunca como uma profissão. Mas, entretanto, lá está, naquela fase que eu depois deixei de tocar, também comecei a brincar com design gráfico. Foi dar por mim a trabalhar num jornal que, a determinada altura, precisou de fazer umas fotografias a um concerto. E como eu já tinha começado a fazer umas experiências com fotografia de produto, eles perguntaram-me: queres ir fazer isto só para desenrascar? E eu fui, e olha, foi o que se viu. Até hoje.
Foste comprar tabaco
É um bocado, foi um bocado. E perdi pelo caminho.
Eu ia-te perguntar aqui uma coisa, entretanto fugiu-me aqui. Estavas-me a fazer lembrar, não sei se tu já viste o filme Smoke.
Pelo nome, creio que não.
Fizeste-me lembrar agora uma coisa. Vi lá uma cena, acho que é nesse filme, é que é um tipo, acho que é o ator, acho que é o Harvey Keitel, que tira uma fotografia todos os dias no mesmo sítio, na rua, no mesmo sítio que o tripé, e há um tipo que lhe pergunta: porquê é que fazes a mesma fotografia todos os dias? Ele disse: nunca é a mesma fotografia. Te fizeste-me lembrar isso, que é uma das cenas que eu adoro na fotografia.
Isso é verdade, sim. Faz sentido.
É super, super curioso esse olhar, não é? Esse ponto de vista sobre, não é? Porque tu, é assim, na fotografia tens várias, tens a composição, tens o enquadramento, tens se calhar a cena do...
Sim, há muita coisa que pode mudar. E lá está, a minha primeira grande motivação para fazer fotografia foi a fotografia do produto, precisamente fotografar aqueles produtos banais que nós utilizamos no dia-a-dia e que damos como garantidos, nem sequer olhamos duas vezes, mas consegui pegar nessas peças completamente banais e fazer fotografias interessantes com elas. Essa é a minha primeira motivação na fotografia.
Mas entretanto, tu tens feito fotografia também muito, também de reportagem musical, não é?
Não sei se é o que tenho feito mais, mas é o que é mais visível, porque muita da fotografia de produto que eu faço ou não posso publicar, ou só posso publicar mais tarde, porque ainda não, produtos ainda não saíram e depois acabo por esquecer e ficam guardadas, e a fotografia de concertos é aquela que tem mais impacto, não é? Chama mais a atenção. No início estava equilibrado a fotografia de produto e a fotografia de concertos, ou uma fase que a fotografia de concertos ganhou demasiado terreno em relação ao produto, eu agora estou a tentar que volte outra vez o produto, não a ficar igual, quero que o produto fique um principal em relação aos concertos.
É fácil fazer essa gestão? Tu tens já tens alguma coisa, não é? Tu já tens, se calhar, já estás um pouco mais estabelecido no mercado. Como é que é a competitividade, ou seja, entre os fotógrafos, que eu percebi também que é...
Sim, são dois mercados completamente diferentes e que não se cruzam. Portanto, tenho que andar a lutar em duas batalhas, digamos assim, não é? E depois há fases que a fotografia de concertos é o boom, tipo, esta fase de verão, que agora já temos festivais, aparece muita coisa, não é? A fotografia do produto acaba por ser mais nivelado durante o ano todo. Mas lá está, é preciso andar sempre a fazer testes de imagem para mostrar aos clientes, para mostrar às agências. São mercados completamente diferentes, que têm maneiras de trabalhar completamente diferentes também. Não dá sequer para comparar.
Bastante controlado, não é? A fotografia de produtos deve ser uma coisa mais...
Completamente controlado. Eu costumo dizer, na fotografia de produto eu ajo, na fotografia de concerto eu reajo. Porque na fotografia de concerto eu reajo àquilo que me aparece à frente, portanto a fotografia não depende só de mim, depende de tudo, depende da banda, depende do técnico de luz que está lá atrás, depende do público, depende de muita coisa. Enquanto na fotografia de produto depende só de mim e da equipa que estiver a trabalhar comigo, se for esse o caso, não? Aí tenho que fazer tudo, desde a luz até do princípio ao fim, não é? De A a Z.
O comando, truque. Como é que foi voltar ao Marés Vivas? Como é que foi isso? Foi retomar
Opa, foi altamente. E, para já, as saudades eram muitas, e depois Marés Vivas é a minha casa, não é? Eu este ano festejei 11 anos de Marés Vivas, é muita coisa. 11 anos, não 11 edições, por causa da paragem, não é? Mas este ano, para além das saudades, também tínhamos a vantagem de ser num espaço novo, e um espaço fantástico este ano. E, portanto, foi muito bom regressar à casa. Cansativo, não é? Passou 2 anos parado, perde um bocadinho o ritmo, mas valeu a pena.
Há alguma coisa que mudou com a velocidade? No outro dia tenho falado muito com a malta da fotografia sobre a velocidade de entregar os trabalhos, a publicação. O que é que para ti, o que é que mudou? O que é que está?
O que mais entretanto foi mudando, para mim, para pior, é a velocidade com que temos que mandar imagens. Que às vezes nem dá tempo sequer para analisarmos calmamente, escolher as melhores imagens e editá-las da melhor maneira, porque as imagens têm que ser logo entregues, ao ponto de, por exemplo, no início, fotografava imenso concertos, fotografava imenso com a máquina ao alto. Gostava de apanhar um bocadinho as luzes lá de cima, não sei o quê. Entretanto, começou a ganhar força o Facebook. Eu dei por mim a fotografar mais na horizontal. Entretanto, agora com o Instagram, já sequer outra vez fotografias ao alto. Eu já estou outra vez a fotografar, ainda bem, ao alto. Mas a exigência da velocidade é tanta que agora, para as redes sociais, já se vê, para além de andar o fotógrafo no concerto, anda também lá pessoal com telemóveis porque a fazer lives e a fazer fotografias para partilhar logo na hora. Portanto, acaba por ser demasiado. Acho que é um exagero. Acho que é mau, é demasiado, demasiado rápido, não dá para escolher o melhor.
É estranho, sabes? Eu estava no Maras Vivas e a dada altura vi os concertos da noite e fiquei estupefacto porque ainda não tinha tido essa visão. Eu estava de lado e só vi as luzes dos ecrãs e estavam. Era super estranho. Ou seja, para mim foi uma coisa nova. Ou seja, eu não tinha visto ainda tanto público assim de lado com os telemóveis todos.
E se reparares, muita gente, há alturas que são as próprias bandas que pedem ao pessoal para acender as luzes, para substituir os isqueiros. Mas mesmo antes disso, se tu parares um bocadinho a analisar, não o palco, mas o público, vês centenas e centenas de pessoas que estão a ver o concerto pelo telemóvel.
Era
Pagaram o
isso, era
bilhete,
isso.
têm um palco ali à frente, mas estão a olhar para o ecrã minúsculo do telemóvel, que não
Sim.
faz sentido nenhum, mas as coisas agora são assim.
Precisamente isso que eu vi. Ou seja, eu estava a ver as luzes todas como se estivessem viradas para o palco, mas eram os ecrãs de toda a gente virada. Estava
Foi.
toda a gente a filmar a dada altura. Ou seja, isso é que tu vais sentir como fotógrafo, esse exagero da imagem, essa, sei lá, essa
Eu acho que
massificação.
pior do que me faz sentir como fotógrafo é que me faz sentir como espectador e amante da música. Que as pessoas parecem que já não sabem apreciar um concerto ao vivo. Que eles não, para isso ficavam em casa ou ouviam as lives das redes sociais dos festivais. Não faz sentido. O dinheiro que gastam, o tempo que perdem ir para ali. Muitos vão para lá correr logo de manhã para terem o lugar mesmo à frente e depois passam o concerto todo a olhar para o telemóvel. E quantas pessoas, eu às vezes ali no fosso, aprecio, costumo fazer selfies e não sei o quê, até o concerto a decorrer, eles estão ali a fazer selfies. Não percebo, não percebo. Se calhar sou eu que estou a ficar velho, pá. Deve
Eu
ser.
acho que é cada vez mais gente a perceber, eu pessoalmente estou a tentar desmamar muitos horários do telemóvel por causa disso mesmo. Ou seja, eu não faço isso em concerto, mas mesmo eu, de vez em quando, faço uma história, até porque penso: olha, vou partilhar, a malta está a tocar e vou partilhar. Mas eu ultimamente tenho sentido que tenho de controlar isto, tenho de
Sim,
colocar o
eu também.
telemóvel em
Eu
stand-by.
reconheço. Eu reconheço que as redes sociais é uma coisa muito boa e uma coisa muito má. E na minha área, como fotógrafo, tenho que marcar a presença, só que não marcar a presença como eu vejo a maior parte das pessoas a fazer. Eu tento que as minhas redes sociais sejam um caminho para levar as pessoas ao meu site. Porque, convenhamos, né, ter uma rede social como a minha principal mantra é um perigo. Porque é a mesma coisa que tu tens uma loja, fabricares um produto e abres uma loja num centro comercial. Se o dono do centro comercial um dia decidir fechar ou deixar de gostar de ti ou não encarar contigo e decidir que tu não tens lá mais loja, tu perdes o contacto com o teu público. Não estás na tua casa. Enquanto se tiveres a tua própria loja, é ali que tu é que mandas para que fazes as regras, não é? Eu não quero estar sujeito às regras do Instagram e nem do Facebook, porque eles são completamente tolinhos, não
Sim. Sim,
é? Não nos estão aqui a ouvir, mas pronto.
é um ponto muito válido isso que acabaste de dizer, referir, é muito importante. Eu tenho pensado bastante nisso. De facto, às vezes sentes-te um bocado preso,
Sim.
formatado por, ah, eu tenho que fazer isto, publicar isto aqui, depois penso, não, eu posso fazer outra coisa completamente diferente. Ou seja, é isso, é, temos de nos fazer valer delas, não há muita hipótese, não é?
Mas
Se
lá
tens
está,
um.
se encaminhares o público das redes sociais para o sítio onde é a tua casa, para o teu site, para o teu blog, quer que seja, acho que só tens a ganhar com isso.
Sem dúvida, olha, uma boa dica, fica aí uma boa dica também para quem possa estar eventualmente, sei lá, começar a pensar em fotografia ou não só, ou qualquer
Eles vão para
serviço.
outra área, seja a área que for. Eu acho que é o mais certo, é isso.
Sem dúvida, está aqui, vão chegando aqui alguns comentários. A malta, vou-vos lembrar que vocês podem utilizar o ícone como ponto de interrogação, está no canto inferior direito, para perguntar ao Rui qual é a melhor máquina. Ah, eu estou a fazer isto a uma malandragem,
Posso
porque
fazer
eu
perguntas também?
quando me perguntam qual é a melhor bateria, qual é o melhor prato, quais são os
Ah,
melhores
isso é
pratos?
fácil, DW.
Isto aqui é uma nossa, é uma
Eu não sou nada
pride.
tendencioso.
Ainda está à venda, por falar nisso, é que o Rui tinha uma
Opa,
bateria à
não
venda.
sei, ela ainda está lá, mas não sei se ainda está à venda. É um processo muito difícil conseguir vender aquela menina.
Eu acho que estás a tentar resolver isto, estás a tentar desligar-te da bateria, mas não vais conseguir, ainda vais
Pá, não
voltar a.
consigo porque ia dar um desgosto muito grande ao meu filho, que ele de vez em quando gosta de ir lá buscar peças para tocar, portanto ia ser complicado também para ele.
Olha, e a música, como é que tu vês a música mais recente, portuguesa, vá lá, neste caso?
Pá,
Tens
nunca
seguido
fui.
uma nova?
Tenho seguido alguma coisa, mas opa, sinceramente, dificilmente aparecem coisas que eu realmente veja. Opa, está aqui um trabalho interessante. Porque acho que está tudo a ir tudo pelo mesmo caminho. Tudo opa, demasiado vocoder na voz. Percebes? Eu não quero estar a apontar muitos dedos, mas acho que dá para perceber o que é que eu quero dizer. acho que demasiado vocoder, demasiado eletrónica, demasiados computadores e cada vez menos música.
É giro porque ultimamente esse é um assunto que não tem sido muito abordado aqui nas entrevistas, mas de facto já tenho falado um bocado em off com alguns amigos e com alguns artistas sobre isso e creio que começa a ser uma tendência a certa falta que algumas pessoas sentem de músicos, não é? De músicos executantes, porque
Sim.
de facto é uma tendência natural, lá está, nós não estamos a criticar, estamos aqui apenas a refletir, mas eu também sinto um bocado isso. Se por um lado gosto de alguma criatividade que surge e é fundamental que haja coisas novas ou minimalistas ou eletrónicas, ou seja, que for, eu adoro tudo, mas sim, sinto
Tudo
alguma
que
falta.
for para melhorar é bom. O que é para substituir com pior qualidade não parece que seja bom, percebes? Eu sinto falta. Aliás, dizem que geralmente isto tudo das modas é uma roda que depois volta ao início. Por amor de Deus, voltem ao início que nós precisamos, rápido, porque realmente acho que está, já está muita coisa muito igual, é tudo mais do mesmo, e acho que já precisávamos do refresh e de voltar um bocadinho àquele som
Orgânico, não é?
mais orgânico, mais acústico. Tudo bem que lá pelo meio misturei outras coisas, mas aquela base tem que ser, opá, aquela saudade de entrar aquela bateria acústica ali cheia de força para segurar tudo o resto. Sinto saudades disso.
Sim, é verdade, eu sinto isso, porque de certa maneira a minha escola foi um bocado essa, foi querer tocar muito bem, querer tocar como aquela malta que tocava bem. Os nossos ídolos eram os craques, não é?
Sim.
De alguma forma isso também é bom, também que não haja essa obsessão precisamente com algo de técnica, mas o brilho, como estás a dizer, não
Eu
é?
posso dizer que a primeira vez que vi o Dave Weckl ao vivo, tive 15 dias sem pé na bateria, só a tentar perceber o que tinha visto naquele palco, não
A refletir.
é? É, a tentar perceber, confesso que até hoje não consegui perceber, mas pronto, está para lá da minha compreensão. Mas, apesar disso tudo, nós agora temos músicos fabulosos,
Sim.
o que parece um contrassenso, e principalmente na área da bateria, pá, isto tem um salto maluco.
Sim, é
Tem
verdade.
malta a tocar muito bem. Se calhar com muita técnica e ainda pouca musicalidade, mas isso é uma questão, o tempo se encarregará de tratar disso. Mas depois o que sai cá para fora não são esses músicos, nem essa musicalidade, são as outras coisas. E isso é que é
Sim.
pena.
Tenho visto, por exemplo, lá está, não é uma crítica, é uma reflexão. Eu,
Claro,
como vejo
claro, claro.
sozinho em palco, com toda a orquestração em backing track. Para mim é extremamente estranho. É alguma coisa,
Sim.
de facto, é estranho, não é? É estranho. É como eu quero tocar bateria sozinho. Uma coisa é estar solo, e eu apresento-me solo, e a composição é solo. Outra coisa é toda a panóplia, os 10 músicos que estariam ali, ou 5, ou 6, ou 7, não
Sim. Sim,
estão
uma
todos
caixinha.
em
É
backing track. E, de
estranho,
facto,
é estranho.
é curioso. Temos aqui o oficial clique fotografia, música tradicional no mundo inteiro anda a perder público. Música tradicional, não sei, ou música, não sei se música popular neste caso, não sei. Tu achas que o público, onde é que anda esse público? Onde é que achas que anda o público?
Uma coisa que me preocupa bastante é que há agora uma série de malta nova que já não segue bandas, segue DJs. E isto, eu percebi isso a primeira vez que fui fotografar, a primeira ou a segunda vez, eu não sei, mas uma das vezes que fui fotografar o Mel Sudoeste, numa
Sim.
altura estávamos lá no Pit, antes de começar já não sei quem, estava lá um grupo de fotógrafos a falar com aqueles público que estava ali no início. E eles próprios disseram isso: ah, nós não ouvimos bandas, nós só ouvimos DJs. E agora começo a sentir isso um bocadinho com o meu filho, apesar de não muito, mas noto que ele gosta demasiado mais do que aquilo que eu gostaria de DJs, e os amigos dele também. Isso assusta-me um bocadinho. E no meu filho, vá lá, ainda tenho a sorte que ele é fã desde miúdo, desde bebé, de Queen, Pink Floyd, de Mr. Big, por aí fora, de Dream Theater e coisas desse género, mas ainda assim ainda segue muitos DJs. Opá, tudo bem, de vez em quando ouvir, nada contra. Mas seguir só DJs como se fossem eles os novos embaixadores da música, se fossem eles agora a criar música, acho que há qualquer coisa que não está bem.
Tu achas que a próxima, não digo a próxima, mas achas que uma das novas, a nova cena pode ser essa, tocar em banda, tocar, olha, somos todos humanos e estamos a tocar todos juntos, que isso poderá vir a ser uma cena,
Eu
portanto.
espero bem que sim, espero bem que sim. Eu acho que foi uma parte fantástica da minha juventude, aquela fase das bandas de garagem, andar a ir tocar com este, com aquele, ouvir os amigos. Acho muito melhor isso do que para beach parties e coisas do género, não é?
Sem dúvida, eu penso como tu, eu gosto como o mundo, gosto de arriscar. Nós temos de saber de onde vimos. Eu gosto da cena, eu tenho as minhas referências e gosto da cena musical e da cena super tight, da cena de banda. Não há nada para mim que vença isso, de facto, como estar com uma conexão humana com aqueles seres que estão ali a tocar connosco. Mas também gosto de arriscar, também gosto de arriscar. Mas vejo a cena como cultural. Mas é como tu dizes, eu creio que sim, poderá ser sim de facto preocupante quando há uma massificação. As músicas já não são, não é? As músicas são trechos, já nem se ouvem músicas, ouvem-se
Não.
pedaços de músicas, não é?
Aqueles são recortes um bocadinho com escada a todos os lados e tudo colado é um retalho. É um retalho. Eu acho que se está a perder aquela coisa fantástica que é dos músicos se juntarem para fazer uma jam. Só assim, do nada. Houve um ano que fizemos no festival no Viana Bate Forte, acho que é assim que se chamava, em Viana. No final da noite, lá num dos espaços chave do festival, o que é que eles se lembraram? Vamos pôr aqui um pequeno PA, instrumentos, e todo o pessoal que fez parte do festival, desde músicos a técnicos, a roadies, a fotógrafos, tudo, quem quiser vem aqui beber um copo à noite e vamos fazer uma jam. E fizemos, pá, já não tocava há muito tempo, ainda estive lá a tocar um bocadinho de bateria, e pá, uma sensação fantástica de tudo, de um momento para o outro, juntar-se com pessoas que não conheces lá nenhum, mas naqueles minutos que estás a tocar, parece que já te conhecem. Já se conhecemos há muitos anos. Não dá para descrever. Não dá para descrever a sensação de medo das pessoas se juntarem para tocar.
Eu adoro as jams, olha, e olha, curioso, isto é cada vez mais, está aqui a entrar a Station Blues, que olha, onde se realizou durante muito tempo uma jam de blues em Braga.
Não é?
Em Braga há pelo menos duas jams, e eu vou regularmente, opá, lá está, às vezes vou propositadamente para estar ali, para beber um copo e falar com malta, ouvir e possivelmente tocar. Eu vou lá, não vou para tocar, mas se proporcionar toco e tal, mas. Para mim, a gema é fundamental, faz parte quase do meu TPC, ou seja,
Sim,
às
sim, sim.
vezes aprendes qualquer coisa, às vezes ajustas qualquer coisa, pelo menos estás
Aprendes
sempre a
sempre,
tocar,
mesmo
não é?
com as asneiras que possas eventualmente fazer, aprendes. E aprendes com os outros músicos e aprendes linguagens diferentes. Às vezes, sem querer, descobres caminhos diferentes que depois, mais tarde, podes explorar. Acho que é um processo fundamental no músico.
Sem dúvida, olha, eu tenho aqui um comentário que creio que está em inglês. Vou tentar traduzir, porque eu gosto de pôr aqui todos os comentários e todas as perguntas. A música é um trabalho muito importante, mas as letras também são muito importantes. Ou seja, não sei se estou a perceber, não sei se também se este ouvinte ou ouvinte, se este ouvinte estão a ouvir noutra língua e conseguem perceber minimamente o que estamos a dizer, mas estavam também aqui a deixar um comentário que a música, eu creio que percebi mais ou menos, que a música e as letras. Ou seja, que a carreira musical é muito importante e é preciso validar, no fundo, a música, as letras, a criação, toda a parte da. Mesmo, por exemplo, os técnicos que são os especialistas, as pessoas que estão lá com e tudo mais. Eu, por acaso, falo um bocado nisso com os alunos e com a malta toda aqui da música, é que nós, de facto, precisamos de evoluir muito. Nós, em Portugal, temos muitos festivais e temos um público que, em geral. Acho que se crê, estou a generalizar, mas pronto, que acredita que é um público, o público português é muito fixe e tal, mas eu acho que nós precisamos de evoluir e validar e valorizar a música. Nós temos de nos habituar a pagar para ver sempre, pá, a comprar o disco, a comprar a cena da banda, a apoiá-la, a divulgá-la, a tentar. Vou partilhar uma música, olha, posso partilhar uma música portuguesa, de uma banda portuguesa e tal. Eu acho que nós ainda
Posso
precisamos.
dizer, eu recuso-me a ter o Spotify pago. Enquanto eles
Sim,
pagarem a
neste
miséria que
momento.
pagam aos músicos, eu não pago o Spotify.
Sim, opa, sem dúvida, eu acho que as pequenas coisas que as pessoas podem fazer que fazem uma grande diferença. Um clube que tenha 30 pessoas a pagar ou 50 pessoas a pagar, tu ires a uma jam, session, estás ali a beber um copo, eu acho que são pequenas coisas, não é? Que
Sim.
podem ajudar.
Acho que toda a indústria precisa de dar um salto. Precisamos de encarar isto com mais profissionalismo. Em todas as áreas, tudo o que envolve a indústria da música, acho que precisa desse salto, apesar de já sermos num nível muito bom em muitas partes.
Sim, o mercado evoluiu muito e a produção e a execução evoluiu muito, é verdade. E é, olha, é giro, é importante, estamos aqui também a falar
Vamos
sobre
ver
isso.
como é que vai resistir agora a esta pandemia. Porque se calhar muita gente ficou pelo caminho, muita gente boa, e se calhar isso poderá eventualmente ressentir-se
Sim.
na qualidade. Mas acredito que será uma questão de tempo para conseguirmos recuperar. Mas depois de recuperarmos, há muitas coisas que se calhar devíamos aproveitar para melhorar um bocadinho. E agora isso aí fala um bocadinho mais na área da fotografia. Na fotografia e na música, né? Nos concertos.
Sim, creio que
Enfim.
sim. Creio que há uma separação natural. A malta que vai fazendo, a malta que vai ficando no apontamento de validar clubes ou cachês que não são dignos, etc., vai ficar nesse patamar. A malta que não ficar vai validar. E acho que as coisas naturalmente se vão separando. Mas é preciso um bocadinho mais de união. Pelo menos eu falo por mim, na música, é preciso um bocadinho mais. Estamos todos a bolir, já falamos aqui algumas vezes nisso. Estamos todos a bolir um bocadinho. Olha, aqui com a emergência, é uma pequena contribuição e o que poderá vir daqui, de começar a angariar a malta com interesses comuns e tudo mais. Olha, estou hoje aqui num espaço em Leiria que é incrível e que reúne um monte de músicos e um monte de malta que está a fazer coisas. E acho que a malta está com essa vontade. Agora falta ver, não é? Na prática.
Mas
Está aqui.
tem que ser toda a estrutura, toda a indústria a querer. Não basta só uma pequena parte da indústria que você não consegue.
Sim, sem dúvida, sim. Precisamos de alguma organização, sim, e estou para ver o que é que surgirá brevemente, como tu. Eu não sei se conheces aqui os JP,
Conheço,
eu não consigo dizer.
conheço. Sim. João Paulo, é João
Concerto
Paulo.
que a João Paulo, ok. O João Paulo pergunta qual o concerto que foi mais difícil de fotografar e qual foi mais. Eu vou ler aqui o resto do comentário que eu não consigo ler aqui.
Eu também não consegui.
E qual foi mais desafiante? Ou seja, qual o concerto que foi mais difícil de fotografar e, no fundo, qual foi mais desafiante, se calhar?
Opa, eles difíceis são quase todos. Eu quando vou para um concerto começo sempre a zeros. Mas houve um dos. Ai, como é que ele se chama? Que eu fotografei. Aquela banda que recentemente faleceu um dos vocalistas. Eu por nomes sou pior.
A malta vai já pôr aqui, de certeza. De certeza que vão já ficar aqui.
Opa, era
Eu
aquele que
também estou
tinha
aqui.
tinha uns piquinhos no cabelo.
Os Prodigy, é isso?
Isso, os
Não.
Prodigy. Sim, os Prodigy. Porque a luz deles, opa, é do mais estranho que possa. É quase tudo com strobes e não sei o quê. Foi o mais difícil e mais desafiante da primeira vez que eu fotografei. Depois há outros que por razões de estética, também não são fáceis, porque ou têm pouca luz, ou é luz demasiado pontual. Ou recorrem muito, por exemplo, luzes todas muito vermelhas, há sempre essas situações. Mas esse dos Prodigy, em princípio, acho que foi o mais difícil, sem dúvida.
São os Firestarters, não é? No fundo, eram os Firestarters.
Opa, às vezes são opções estéticas, tudo bem. É assim, onde, por exemplo, os concertos de metal também têm uma luz muito própria, muito característica, porque é aquele estilo, é aquela linguagem. Não é? Portanto, cada área tem as suas particularidades.
Olha, por falar nisso, eu estou aqui um bocadinho perdido no tempo, eu não te vou poder tirar todo o tempo e eu também estou aqui a bolir, porque eu no fim prometi, vou mostrar. Onde é que o telemóvel está apoiado e vou mostrar o que é que está aqui à volta. É um especial de hoje, mas está aqui a malta a sair daqui do espaço. E tenho aí os bateristas à espera, porque temos muito o que fazer.
Eles começam a
Mas.
tocar, não é bom?
É, sim, olha. Ia dizer-te que tu trazes-nos uma emergência, que eu ainda me lembro qual é. Tu ainda te lembras
Sim,
qual é?
lembro. É o conjunto Cucamonga. E porquê? Por causa da boa disposição que eles têm em cima do palco e que transmitem cá para fora. Acho que nesta altura de tantas notícias péssimas que nós vemos todos os dias nos jornais, acho que é preciso bandas assim, que a pessoa vá assistir e que saia de lá com um sorriso de orelha a orelha, que é o caso deles. Eles têm uma energia e um palco fantástica. E eu fotografei uma agora muito recentemente e fiquei mesmo muito, muito agradado com o que vi.
Malta, conjunto Cucamonga, podem ir ouvi-los ou procurá-los, quem não conhece, eventualmente também vai
De
ficar aqui
preferência vê-los
também.
ao vivo.
De preferência ao vivo, não é?
Sim. Porque a energia deles, a maneira de estar em palco é fantástica. Aquilo que muitos deles fazem parte dos Capitão Fausto. Alguns deles são do Capitão Fausto também. Mas aquela é uma banda muito grande, muita gente em palco, muito fixe.
É outra daquelas coisas, não é? Uma banda. ao vivo raramente desilude, não é? Uma banda.
Sim,
Banda.
sim, sim, sim. Sim.
Pode haver, lá está, a minha opinião, e agora pode ser um bocado polémica, mas malta a tocar, imaginemos o caso dos bateristas, nem vou alongar, mas há malta que toca bateria e há malta que é baterista. E isso topa-se, ou seja, um gajo que toca bateria, uma miúda que toca bateria, podem tocar e safar a cena e pode estar muito fixe conceptualmente e tudo mais, mas um baterista, uma baterista, toda a gente topa a diferença, toda a gente sai do concerto. Eu noto isso porque as pessoas dizem-me sempre, quando estou num concerto e pá, está alguém ali com fibra, dizem-me sempre, opa, o baterista era incrível, o baterista era incrível, não era? E eles eram incríveis, não era? Acho que não há muita volta a dar, não é?
É preciso é que em cima do palco eles trabalhem para a música e não utilizem a música. É um bocado
sim,
isso
é uma das coisas super difíceis de veicular. Eu, por exemplo, como professor de bateria, a musicalidade e a criatividade e a sonoridade são a coisa mais importante. E os bateristas podem e devem, não ando a batalhar por isso há anos, com a questão do o que é que os músicos querem dos bateristas e tudo mais. Um baterista pode perfeitamente ser reconhecível na sua sonoridade, como qualquer outro músico, e na sua fraseada e na sua
música. E nem precisa de ser muito evoluído tecnicamente, nem de andar a música toda a fazer montes de coisas.
Exatamente.
Às vezes o caso dos Ringo Starrs e coisas do género, músicos que fazem coisas muito simples, simples, entre aspas, não é?
Sim.
Sem grande alarido, mas no entanto tu ouves o primeiro compasso e reconheces o que são eles.
Sim, sim. É uma das ideias que eu tenho mais dificuldade em passar, mas que eu insisto em passar, é que a criatividade ou a sonoridade ou as ideias são tão difíceis, demoram tanto tempo a atingir, como estar a praticar a técnica horas e horas. Ou seja, é uma coisa, tens de investir nisso, tens de investir. Olha, será que eu fiz um leak engraçado? Será que isto serve a música? Será que eu estou só...
Alguém agora aqui falou também, Phil Collins, também outro que tal.
Exatamente.
Exemplo, uma coisa engraçada é que eu só depois de começar a tocar as músicas dele é que me apercebi, o baterista, o Roger, acho que é Roger Taylor, o baterista de Queen. Cada vez que ele bate na tarola também abre um bocadinho o espaço de choque, ou seja, e só ao mesmo tempo cria ali uma sonoridade diferente. E eu percebi isso quando comecei a tocar a música do Queen, comecei a estudar a maneira dele tocar. São pequenas coisinhas,
são,
que é isso que faz a diferença,
como o tipo de Stones, que
sim,
não estava o prato,
sim, para. É, quando vai a tarola para o prato de choque,
que é tudo super limpinho e é tudo muito natural e não sei o que, ou seja, faz toda a diferença. Eu sou fascinado por isso. Olha, temos aqui mais um comentário. Vamos ver onde é que ele anda. Onde é que ele anda, se não me fugiu? Isto é um bocado difícil aqui de gerir. Vamos lá ver. Vamos lá ver onde é que ele está. Ah, está aqui, está aqui. Along the way, along the years, Nancy. Quais são os maiores obstáculos, barreiras, burocracias que encontram ao fazer o vosso trabalho?
Olha, muitas vezes são as bandas não permitirem fotógrafos ou quererem aqueles contratos. Que nem sei como descrevê-los, que é impensável, que exigem os direitos todos das imagens para poder utilizá-las conforme querem e apetece. Por exemplo, ainda estou à espera da autorização de uma das bandas para poder publicar fotografias. E o festival já passou há algum tempo. Isso às vezes, pá, não se percebe. Porque, por exemplo, o Bryan Adams no Marés Vivas só ia permitir uma música do Pete. Pois era uma música cá atrás da cabine de som. Depois já não era, em cima da hora disseram, não, é só uma música, alguns pelo público, mas sempre do lado esquerdo do palco.
O perfil.
Era, acho que ele teve algum problema qualquer de pele, assim, que não queria que se gostasse. Só que o que é facto é que lá está, do outro lado do palco, vão estar aquelas centenas e centenas de pessoas de telemóveis a fotografar, a filmar. Pá, eu acho que como um músico deveria ter todo o interesse em ter bons fotógrafos a fazer boas fotografias dos concertos. Porque uma fotografia de concerto, eventualmente, vende a vontade a quem vê de comprar bilhetes para o concerto seguinte. Portanto,
sem dúvida.
É uma fotografia que tem valor para as bandas. E eu fico triste quando vejo estas situações, ou quando vejo, por exemplo, agentes das bandas, que deviam ser os primeiros a querer o melhor para as bandas, vejo a eles a fotografar os concertos e não vai fotógrafo em condições para fotografar, quer dizer, não percebo a lógica da coisa.
Sim, é curioso, eu estive há pouco, passei também em Famalicão e acho que os Manowar também não permitiram, creio eu que não permitiram fotografar. É estranho, hoje em dia não faz, hoje em dia de facto é um pouco estranho com esta panóplia de...
Eu a determinada altura ainda pensei, quando isto começou a acontecer mais vezes, eu pensei, pronto, são bandas que trazem o seu próprio fotógrafo e querem ser eles a controlar as fotos que saem. mas não acontece, porque lá está, o público acaba sempre por fotografar. E depois comecei a perceber que isso acontecia também com bandas que nem sequer traziam um fotógrafo. Cada vez percebo menos de qual é o pensamento por trás dessas ideias. Mas às vezes também já me aconteceu o contrário. Já me aconteceu precisamente também no Marés Vivas, uma banda que chegou lá e quando foram falar e dizer, olha, temos aqui o nosso fotógrafo, o que é que ele pode fazer? Pode fazer o concerto todo? Não pode? E eles ficaram todos contentes. Epá, ele que venha fotografar para cima do palco connosco, ele que faça de conta que é o nosso fotógrafo oficial, que nós não trouxemos ninguém, nós ficamos todos contentes. Epá, maravilha. Assim é que dá gosto.
Isso é o ideal, não é? Sempre
Pois.
que me deram, não é? Sempre que fosse possível, teres acesso a essa ajuda ou essa.
Geralmente nos festivais onde sou fotógrafo oficial, tenho sempre um bocadinho mais de liberdade, salvo uma ou outra exceção, como foi este caso agora do Brian Adams, mas geralmente tenho sempre um bocadinho mais de liberdade. Ou fotografar de palco, ou fotografar mais do que as três músicas, mas isso depende sempre caso a caso.
Olha, para a malta, e já nos vamos aproximando aqui do final, tenho aí a trupe de bateristas a chegar e ainda vou fazer esse miminho, vou fazer aqui uma coisa curiosa. Para quem ainda aguentar até o fim, vou mostrar onde é que está pousado o telemóvel e o que é que está aqui à volta. Para quem está a fotografar ou quer pensar em fotografar, eu costumo dizer estas coisas porque eu acho piada à pedagogia, acho piada à malta mais nova. Lá está, porque quando nós falamos da cultura. É um bocado eu queria dizer isso, quando falamos da cultura e dos mais novos e etc., muitas vezes eu cada vez mais me coloco no ponto de vista em que eu também estou inserido nisso, ou seja, há muita coisa, por exemplo, imaginemos o meu sobrinho, na relação com o meu sobrinho ou com os meus alunos mais novos, há coisas que são culpa minha, entre aspas, há coisas que eu valido e que eu permito e que também, se calhar, há sempre um papel que nós temos, não é? Então o que é que tu dirias à malta que esteja a entrar ou quer entrar na fotografia?
Primeiro, perceber muito bem para o ambiente onde vão. Por exemplo, uma coisa que ainda hoje acontece muito e que me chateia bastante é ver pessoal que vai para o pit vestido como se fosse para uma discoteca curtir à noite. Não. Toda a equipa técnica anda num palco vestido de preto por um motivo. Portanto, quem vai para o pit também deve ir todo preto para termos de ser o mais invisíveis possível. Isto é o primeiro ponto. Depois, respeitar o espaço e as pessoas que estão à volta. E depois é fotografar muito, é tentando fotografar o mais possível para criar um bom portfólio para poder mostrar a quem eventualmente os possa contratar. E acima de tudo, nunca, mas nunca oferecer o próprio trabalho. Ou seja, não há cá oferecer fotografias, não há oferecer. A única coisa que vocês têm para vender é pela maneira de começar. Apesar de a maior parte das pessoas pensar que é por aí que se entra no mercado, é começar a oferecer fotografias às bandas para eles verem. Errado.
Olha, essa é
Não
uma
façam
excelente
isso.
dúvida. Eu assino aqui por baixo, é para fotógrafos, músicos e não só. Não é assim que te vais promover e não ajudas ninguém,
Não.
e tu incluído, não é? Ou seja, não te estás a ajudar a ti
Isso
próprio.
só puxa o mercado para baixo.
Sem dúvida. E é outra das ideias, que é o valorizar. Ainda hoje estivemos a falar disso aqui, no nosso trabalho que estamos a fazer. Valorizar o trabalho, ajudas toda a gente e ajudas-te a ti próprio. Ou seja, não te promoves oferecendo.
Nesta área da fotografia de concerto acontece muitas vezes, as pessoas estão a começar, pedem acreditação para um determinado concerto para ir fotografar. Ou seja, eles pensam, eu vou fotografar de borla para criar portfólio. Só que eles não vão fotografar de borla, porque eles têm despesas para ir ao sítio do espetáculo, têm o desgaste do equipamento, que também deve ser contado, têm o tempo que perdem a editar fotografias, têm o desgaste do computador, a energia que gastam no computador. Tudo são custos inerentes ao facto de ele ir fotografar um concerto. Portanto, tudo isso ele tem que recuperar de alguma maneira. Se, apesar disso, ainda vai oferecer as fotografias, então mais vale ficar em casa.
Sim, sem dúvida.
Não é?
Sem dúvida. O investimento é
Eu
forte.
acho, mas atenção, eu acho muito bem que peça acreditação para fotografar, mas para criar portfólio, nunca para oferecer às bandas ou às agências as fotografias. Isso acho que é um mau princípio.
Olha, Rui, estavam aqui também a comentar, isso aí é verdade, são excelentes conselhos. A malta está toda aqui a entrar. Eu estou um bocadinho perdido, mas de facto estou aqui, estou a bolir, estou aqui no meio de um turbilhão baterístico. Brevemente vamos ver se temos novidades. Lá está, aqui a arriscar uma maluqueira com os colegas bateristas. Então, hoje estive a falar contigo e o telemóvel esteve pousado aqui. Vamos ver se eu consigo fazer isto. Vamos lá ver. Esteve pousado em quê? Nisto? Eu não sei se consigo fazer isto. Será que eu consigo rodar a câmera enquanto estou aqui a fazer o direto contigo? Ahá! Estava pousado.
Ah, quais são esses?
Sabian, os melhores pratos que existem. Sabian, Sabian.
Eu sou fã da Zildjian.
Podem ver, baterias, bateria do amigo Ricardo Martins, está ali. Ali está ali o meu pequeno kit. Ali o kit
eu que vi essa bateria aqui há dias.
Foi aquela ali, pois, pois. Sim. Aquela do olho, não é? E aqui a bateria da Suzy. Aqui está. Então, especialíssimo, não é? Um especial. Exatamente. Olha, Rui, muito obrigado.
Obrigado pelo convite. Foi um privilégio ter feito parte deste painel de excelentes fotógrafos, poucos, mas bons. Espero que consigas arranjar mais alguns. Mas é um privilégio fazer parte deste grupo com a Vera, com o Gonçalo.
Então, olha, estão aqui a dizer que fotografava tristes é sempre um grande desafio.
Olá. É, que eles estão sempre lá atrás e sempre sem luz.
E com movimento, não é? Tipo,
o movimento é, pode ser interessante. O problema é que uma parte das vezes elas estão fora do ponto de luz.
Então é assim, vamos terminar com esse manifesto. Mais luz nos bateristas.
Hashtag iluminem os bateristas.
Maravilhoso, perfeito. Olha, Rui, muito obrigado. És um fixe, és o maior. Foi pena não ter estado pouco tempo contigo no outro dia, mas olha, eu agora...
Não deu mais.
Por isso vamos combinar, está bem? E uma francesinha.
Da próxima vez que eu for a Braga.
Combinado. Olha, muito obrigado. Obrigado à malta que está aí.
Obrigado a todos.
Grande abraço.
Tchau.